Graças a Deus, aleluia. Livro de João, capítulo 6, do versículo 1 ao 12. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo. Porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto? Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus. Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. E o fez, o mesmo com os peixes. Depois de todos receberem o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor. Pai, nessa noite a tua igreja louvou o teu santo nome, o adorou, ó Pai. Também com as ofertas, com os dízimos, Senhor. Pai Santo e Poderoso, queremos nesta hora, Pai, neste momento que é reservado, ó Pai, aonde o seu povo vai ouvir a sua palavra, a qual a sua palavra foi lida, assim a ministração, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para falar, aquilo que o Senhor tem para revelar, aquilo que o Senhor tem, ó Pai, para tratar com cada um, ó Pai, nesta noite, no nosso íntimo, ó Pai, fala conosco também na sua palavra, usando, ó Pai, minha vida, que não venham ser, ó Pai, as minhas palavras, que não venham ser os meus desejos, a minha vontade, em falar algo aqui da carne, mas sim, ó Pai, do Teu Santo Espírito, que possa vir a Sua Palavra, aquilo que a Sua igreja precisa nesta noite, ó Pai, que a Sua semente, ó Pai, que é lançada aos corações, ó Pai, que possa encontrar terra fértil, Senhor, e que o inimigo, ó Pai, aquele que tenta matar, roubar e destruir, ó Pai, que ele venha cair por terra mais uma vez nesta noite, no nome santo do Senhor Jesus, ó Pai, para que essa semente, ó Pai, a Sua Palavra, possa germinar nos corações, Senhor, e dar, ó Pai, virar uma árvore frondosa e dar frutos maravilhosos, Senhor. É assim que eu te peço, meu Pai, e desde já te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, Jesus era o homem dos milagres, né? Jesus, ele era a palavra de Deus na terra. Ele era a própria palavra de Deus. Ele era tudo aquilo que os profetas do passado disseram. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele era aquilo que a humanidade precisava. Ele era aquilo que os sacerdotes não enxergavam ali naquela época. Ele era aquele que veio para dar liberdade espiritual. Jesus veio dar muito mais do que alimento físico. Veio nos dar o pão da vida. E aqui fala da primeira multiplicação dos pães, fala que Jesus tinha pregado, Jesus tinha curado, Jesus tinha libertado, feito grandes obras. E com isso as pessoas o cercavam, as pessoas o acompanhavam, as pessoas queriam estar próximas. E diz a palavra do Senhor que chegou um momento que Jesus subiu ao monte, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a um dos discípulos, primeiro, a Felipe, e perguntou: onde onde compraremos pão para esse povo comer? Né? Parece aquelas perguntas, né, inacreditáveis, né? Que pergunta é essa? Como Jesus me pergunta onde eu vou comprar pão para dar para 5 mil pessoas? Mas Jesus queria ver a fé. Jesus queria ver a atitude. Jesus queria ver a resposta do discípulo que já tinha acompanhado ele em outros momentos. E diz aqui que ele disse, ainda que 200 denários tivéssemos, não compraria pão suficiente para cada um recebesse um pedaço para se alimentar. Não era essa a resposta que Jesus queria ouvir, não era essa, igreja, a atitude que Jesus esperava do discípulo que o acompanhava. E diz a palavra que um outro discípulo chamado André, teve uma atitude diferente. Ele também viu que tinha 5 mil homens. Ele também sabia que não daria conta de comprar pães para alimentar aquele povo. Mas ele estava com o Mestre, ele estava com Jesus, tinha visto os milagres do Senhor, era testemunha ocular das obras do Senhor nessa terra. E diz que ele tomou a palavra, Jesus não inquiriu como fez com Felipe, ele tomou a palavra e disse, aqui está um rapaz, e ele tem um cesto, tem 5 pães e 2 peixinhos. Veja, atitude diferente, o olhar diferente, a visão diferente. Ele sabia que tinha muitos homens, mas ele sabia que o Mestre estava ali, ele sabia que o Senhor dos Senhores estava ali, e que ali tinha pão e tinha peixe, o suficiente para que o Senhor fizesse um grande milagre. Ele viu que era suficiente. Ele tinha uma aflição. Viu aquela multidão. Creio que todos os discípulos, né? Creio que ali as pessoas falaram: quero ver agora como Jesus vai dar comida para todo esse povo aqui. Quero ver agora como ele vai materializar o alimento para cada vida. Mas foi colocado para o Senhor. Ele apresentou para o Senhor: aqui está, Senhor. Tem 5 pães e 2 peixinhos. E para o Senhor era o suficiente. Irmãos, veja que Felipe não teve a mesma observação. Felipe não chegou a se ligar, vamos dizer assim, nessa possibilidade. Mas André sim. André via a possibilidade. E eu quero já startar aqui, fazendo um comparativo com nossas vidas, Deus não precisa de nada faraônico para promover algo em nossas vidas. Deus não precisa de nada grandioso para mostrar que Ele é Deus em nossas vidas. Deus é o mesmo Deus que pega 5 pães e 2 peixinhos e alimenta 5 mil homens. É o mesmo Deus que olha para nossas vidas e pergunta para nós, da mesma forma que Jesus perguntou. E o que nós apresentamos para o Senhor? Não dá, não tem como, esquece, não vai dar certo, não tem probabilidade disso acontecer. Essa não é uma atitude de um homem e de uma mulher que tem fé em Deus. O que você tem nas mãos? O que Davi tinha nas mãos quando foi ali de frente ao gigante? Tinha um fuzil? Tinha uma bazuca? Tinha uma espada gigante? Não, tinha uma funda em algumas pedrinhas. Porque a fé dele não estava na pedrinha e na funda, estava no Deus da vida dele. E nós precisamos entender que precisamos ter fé em Deus e não naquilo que está em nossas mãos ou está à nossa frente, ou naquilo que podemos conduzir ou que podemos fazer, mas sim sempre olhando para Deus. Quando nós olhamos para Deus, nós olhamos para o sobrenatural. Irmãos, multiplicar 5 pães e 2 peixinhos é sobrenatural. E Jesus nos falou, vamos ver o que vamos fazer. Deixa eu ver os pães, deixa eu ver os peixes. Diz a palavra do Senhor, é o suficiente mande o povo sentar. Mande o povo sentar. E Jesus tomou os pães e começou a repartir. Exercício de fé. Exercício de fé. Jesus não teve uma atitude como muitos de nós temos. Não tem o suficiente, não vai dar. Mande o povo embora. Mande o povo embora porque não vai dar. Não. A fé move o sobrenatural. E nós enfrentamos adversidades todos os dias. É todo momento. É todo segundo, minuto. Nós devemos colocar nossa fé em ação. Interessante porque, como eu disse, né? Eles viram milagres. Ora, não era o mesmo Jesus que estava ali? Não era o mesmo Jesus que curou outrora? Não era o mesmo Jesus que fez grandes maravilhas? O que aconteceu com os discípulos? Deu um lapso de perder a memória? Deu uma amnésia? E é engraçado que é assim com a gente, né? Deus já fez tanto em nossas vidas. Deus já fez tantos milagres. Deus já fez grandes multiplicações de pães e peixes em nossas vidas. E esquecemos. Não podemos esquecer. Porque as vitórias, as conquistas, são fundamentais para continuarmos avançando e crendo aquele que fez ontem é o mesmo que faz hoje e aquele que fará amanhã. É interessante como nós esquecemos. Né? Se eu perguntar aqui o que Deus fez na vida de cada um, creio que vão levantar mãos, vão se levantar e vão falar. Mas às vezes você não se pega numa situação como essa, onde você está de frente ao Mar Vermelho, de frente à Cova dos Leões, de frente à Fornalha de Fogo, esquece. Não. Em frente do gigante, não. Mesma atitude desses homens de Deus. De frente do gigante, Deus vai dar a sua cabeça ainda hoje. Na fornalha de fogo, se o Senhor quiser, Ele nos livrará. Na cova dos leões, assim vou, não vou me curvar. É assim. Mas tem que ter fé. E é isso que Deus espera de nós. Atitudes de fé. E é interessante que nós também temos um costume, né? Digo nós, genericamente, né? De não agradecer as coisas que Deus faz, daquilo que Deus tem realizado em nossas vidas, né? Muitos de nós não agradecemos pelo ar que respiramos, não agradecemos pelo dia que nós abrimos os olhos, estamos vivos, pelo trabalho que nós temos, por aquilo que Deus tem dado em nossas mãos. Mas é interessante que nós... Quem já teve uma unha encravada? É? No dedão do pé? Normal, você põe o calçado, anda. Você não está nem ligando para o seu dedão do pé. Mas, o dia que dá uma unha encravada, você vai pedir a Deus. Você vai lembrar de como é importante aquele dedão. Você vai lembrar como é importante o dedão estar sadio para você pôr o sapato e continuar o seu dia a dia andando, fazendo as suas atividades. Mas se ele não estiver doendo, você nem liga, nem aí. É uma analogia na nossa vida. Nós não agradecemos a Deus, nós não somos gratos a Deus muitas vezes. Mas na hora que a situação aperta, nós corremos a buscar em Deus. A nossa busca em Deus é em tempos de bonança, em tempos de escassez. E uma outra coisa que eu estava hoje meditando, né? Que as nossas vidas não são pautadas por aquilo que conseguimos sustentar em nossas mãos. Porque Jesus, na frente dele, tinha 5 pães e 2 peixes, irmãos. O que você faria com isso? Aí eu me lembro do dia, como o pastor sempre vá, entre idas e vindas, ele comenta sobre esse testemunho, né? Mas é um fato, né? É um fato. E é bom lembrar que nessa circunstância, onde estava eu e a digníssima esposa, Regiane, ela estava grávida, né? Vou lembrar, né? Estávamos indo para casa da minha mãe no Jardim Brasil, estávamos na rua Arnaldo Zumstein. Eu e ela com aquele barrigão que ela estava grávida, né? Tinha um pitbull branco na esquina. De repente o pitbull deu um pinote em nossa direção. Eu estava com uma sacola na mão, eu vou dar na cabeça dele. E a Regiane, como você falou, Regiane? Sai em nome de Jesus. Pitbull virou e deu o pinote e foi embora. Olha o contraste. Ali, ó, do que tinha fé e do que não tinha fé. Estava ali. É um contraste de uma realidade que hoje a igreja vive. A igreja, de modo geral. Precisamos exercitar a fé no meio das nossas dificuldades. É com 5 pães e 2 peixinhos que Deus vai fazer a bonança. É ali que Deus vai abundar, porque Deus vai mostrar que Ele é Deus, Ele que é na sua vida, é Ele que faz, não é na força dos seus braços, não é na sua sabedoria humana, mas é pelo poder dEle que você vai ser abençoado. Não olhe para a cesta com os pães e os peixes, olhe para Deus. Os homens da Bíblia olharam para Deus nas suas lutas, nas suas batalhas, nas suas jornadas. E não se esqueciam de tudo aquilo que Deus já tinha feito. Não esqueça do que Deus fez ontem. Não esqueça do que Deus fez há 1 ano atrás na sua vida. Não esqueça das obras do Senhor na sua vida. Traga a sua memória. Traga a sua memória, irmãos. Porque aí você vai estar forte. Deus não muda. O homem que muda. O homem que se afasta. O homem que toma caminhos tortuosos. E uma outra questão, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8, diz assim. Vou marcar aqui, senão vou perder. Capítulo 8, verso 3, diz assim. Diz assim, assim ele os humilhou e os deixou passar fome. Mas depois os sustentou com maná, que nem vocês e nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Ele é aquele que cuida, Deus ele faz completo, ele nos alimenta fisicamente e nos dá aquilo que é do Espírito, que é o primordial para nossas vidas. Jesus nos dá o completo. Deus não vai deixar você sucumbir na sua vida de cristão. Deus não vai deixar você morrer no meio do caminho. O Senhor não vai deixar você se afogar. A brasa não vai te queimar. Ele é o Deus que segura nas nossas mãos. A Bíblia diz também que ele, no livro de Filipenses, capítulo 7, diz assim também. Não tem, acho que eu marquei errado. Espera um pouquinho, acho que é 3, 6, 7, peraí. Ah, tá. 4:6-7. Eu marquei os versículos e esqueci o capítulo. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Nada pode nos abalar. Nada pode nos abalarmos. Como os montes de Sião. É como os montes do Sião que não se abalam, mas permanece firme para sempre. Quantas lutas nós enfrentamos nos dias de hoje? Hoje enfrentei grandes lutas. Muitas lutas. Né? E nós devemos estar prontos. Porque vai ser requerido de nós a nossa fé. E muitas vezes esquecemos e partimos para a força do nosso braço. É igual o carro automático, né? Tem carro que você pode deixar automático e deixar manual. É assim? E às vezes nós tiramos o automático de Deus e queremos fazer do nosso jeito. E qual é o resultado? Não é bom. Porque Deus tem os caminhos mais altos que os nossos. Deus sabe o que nós precisamos. Não ande ansioso, não ande preocupado. Não é porque você está vendo só 5 pães e 3 peixinhos que a situação na sua vida, Deus não vai reverter. Não vai reverter. Quem garante a sua vida nesse mundo não é o seu patrão, é Deus. Não é a sua pensão, a aposentadoria, é Deus. Tudo está no controle de Deus. Nós vamos enfrentar, sim, momentos como esses. 5 mil homens e no alimento insuficiente no mundo racional, no olhar racional, para alimentar o povo. Mas clame, se entregue a Deus. Confie em Deus. Apresente seu altar a Deus. Não olhe para as limitações, né? Nós somos limitados. Eu, você é limitado. Ninguém é Superman, super-homem aqui. Mas Deus é todo-poderoso. Você não pode, mas Deus pode. Clame a mim e eu responder-te-ei. Coisas grandes e profundas. Deus está pronto para operar em nossa vida. Deus olhou ali, creio que Jesus olhou, estava ali, perguntou para um discípulo. Não entendeu. O outro se manifestou porque tinha entendido que era o suficiente aqueles pães e peixinhos para Jesus se manifestar. Aquele óleo daquela viúva, né? Profeta Elias, foi Eliseu, da botija que não acabava até ela conseguir pagar as suas pendências. Eliseu. Pegue quanto você puder de jarro. Pegue quanto você puder. Porque esse óleo vai multiplicar até você ficar na bênção. Deus é assim em nossas vidas. Não olhe para baixo, olhe para Deus. Não olhe para o problema, olhe para Deus. Quando... É interessante, né? Porque... Como o pastor já disse, né? O cristão vive de altos e baixos. Não deve ser assim, né? Tem que ter uma constância, né? E se for para ter uma oscilação, é para cima, né? Não para baixo, né? Por que isso acontece? Porque ora nós queremos dirigir o carro e ora nós deixamos Deus conduzir nossas vidas. Ora você quer seguir o rumo e ora você quer que Deus... Se, né? É interessante que nós deixamos Deus levar... Sempre quando estamos numa pior, né? A hora que está o problema, você fala, Senhor, entrego nas tuas mãos, né? A hora que está tudo sossegado, você fala, Senhor, vai descansar um pouco, que deixa que eu vou conduzir aqui. E aí o diabo, que está atento, que está ao nosso derredor, tentando tragar, para fazer a obra dele matar, roubar e destruir, aí ele vem e acha uma brecha e assim faz. Não. Confie em todo o tempo em Deus. Em todo o tempo em Deus. Ele que nos dá vigor para trabalhar. Mas é Ele que dá o trabalho para nós. Que adianta, né? O que adianta você trabalhar, suar, se Deus não estiver no negócio? Não adianta. Fazer... Algo se Deus não tiver no negócio. Tudo deve ser conforme a vontade de Deus. E é outra coisa que a igreja muitas vezes peca, né? O povo de Deus, né? Faz e depois pergunta para Deus se estava certo, né? Aí não precisa perguntar, né? Faz, aí depois vem para Deus para consertar aquilo que foi feito. Seja dependente de Deus. Para comprar uma agulha ou para comprar um caminhão. Seja dependente de Deus nas suas decisões. Seja dependente de Deus em tudo aquilo que você precisa fazer. Apresente a Ele. Confie a Ele, pergunte a Ele. Deus deseja ver o povo dEle clamando a Ele, perguntando a Ele, para a bênção vir e ser perpétua em nossas vidas. O povo foi alimentado, como diz aqui. Todos, diz aqui, todos foram alimentados o suficiente. Deus é aquele que nos dá o suficiente. Deus não vai dar nenhuma medida menor e nem a maior. Ele vai dar a medida suficiente para cada um de nós. Só precisamos crer, confiar. E aquilo que nós tivermos nas nossas mãos, confiar em Deus e agir através da nossa fé. Porque hoje o mundo está numa destruição só, né? Você vê os jornais, tudo onde eu trabalho, tem pessoas que são de partidos opostos, né? Na questão de sexualidade. E tudo que acontece vem armado para poder já confrontar, afrontar a sua fé. Mas você tem que ser firme. Você tem que ser firme. Porque a sua demonstração de homem de Deus, mulher de Deus, vai transformar aquela vida. Por isso, irmãos, não olhe para as limitações que estão à sua volta. Não olhe para aquilo que está no cesto. Olhe para Deus. Confia nele. Está aqui, Senhor, os pães e os peixes. Eu creio que o Senhor vai fazer o sobrenatural. Se hoje não for, amanhã será. Se amanhã não acontecer, no outro dia vai acontecer. Certamente vai acontecer. Porque Deus não mente. Ele cumpre a sua palavra. E eu sei que todos nós é que temos promessas de Deus. Você tem promessa de Deus? Amém? Então vai acontecer na sua vida. Vamos orar.